Boas-vindas a mais um episódio do Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Nesse episódio, a gente vai conversar com a Natália, que é várias coisas, como todas as pessoas que a gente tem aqui no nosso podcast, né? São todas pessoas que fazem várias coisas, que trabalham com várias coisas diferentes. E a Natália, ela é dev front-end, criadora de conteúdo, a Lurestar e um título que é só dela, eu não vi mais ninguém usando esse título, que é artista de CSS. Então, Natália, eu vou pedir para te se apresentar aqui para a gente.
Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Natália, ou Nath FDev, como vocês quiserem chamar. E é, realmente, eu sou todas essas coisas aí que a Lelê falou. E é isso, artista de CSS é o título que eu mais gosto dentre esses todos. E tô sentindo muita honra de participar aqui. Obrigado pelo convite.
Então, Natália, é muito bom te ter aqui no Feministec Podcast. A gente tá, assim, gravando esse episódio com um certo trabalho. A Natália, gente, ela tá direto do Hotel da Morgana, na Campus Party, gravando esse episódio, porque a vida não nos permitiu gravar esse episódio em horários oportunos. Mas nós estamos aqui, né, para ter uma conversa de qualidade sobre coisas aí do mundo dev. Então, Natália, como é que tu entrou nesse mundo de desenvolvimento? E, principalmente, como é que tu resolveu fazer desenho com CSS, né? Porque o CSS, ele é uma coisa que assusta muita gente, é uma coisa que muita gente atravessa a rua para não cruzar com.
Ah, eu era aquela criança e era fã de tecnologia. Eu não tinha tanto acesso, assim, a coisas tecnológicas e o que eu tinha era videogame antigo, essas coisas, e eu era bem viciada. Até que a minha mãe conseguiu me colocar num cursinho de informática e ali eu vi que era a área de informática era mais do que só jogar videogame, né? Que eu conseguiria fazer muitas outras coisas. Nessa época eu nem considerava nada de programação, não sabia o que era programação, nem sabia que existia. Mas aí eu aprendi a HTML. Eu fiz o curso tão rápido, todas as matérias do curso lá, o pacote Office, digitação, todas essas coisas que tinham nos cursinhos de informática mais antigos, e ficou sobrando um tempo para ter aula. Aí meu professor listou um monte de coisa no quadro e falou para eu escolher qual tópico eu queria estudar naquele tempo que sobrou. E tinha a sigla lá do HTML, né? Não tinha ideia do que era. Eu falei, ah, vamos nessa sigla aí para ver o que, que é. E aí eu comecei a ver as tags, e nem era o HTML5, era o HTML aquele mais antigo, puro, com aquelas tags que ficam piscando na tela, passando de um lado para o outro, igual um banner de, sei lá, 1998, e era esse HTML que eu via, sem CSS nenhum, e foi assim que eu caí no mundo da tecnologia, né? Eu parei um tempo, assim, de programar, fui pro ensino médio, esqueci tudo, não mexia com nada de programação, nem HTML, nem nada. E aí voltei quando fui para a faculdade de ciência da computação. E aí voltei de vez pro mundo da tecnologia. Mas sobre os desenhos CSS, eu tenho a lembrança vaga de estar pelo YouTube ou pelo LinkedIn e ver um vídeo de uma pessoa que desenhou com CSS, um personagem de um jogo que eu gosto, que é o Among Us, o jogo lá dos tripulantes e impostores. E eu não botei fé que dava para desenhar aquele bonequinho com CSS. Eu vi o vídeo todo em câmera lenta, fui fazendo linha por linha. E quando chegou no final, eu quebrei a cara, porque realmente dava para fazer com CSS. E ficou maravilhoso. E dali para frente eu comecei a copiar, até ganhar confiança para eu fazer os meus próprios desenhos. E daí para frente é só criar vídeo, tutorial, fazer coisas malucas com CSS. E tentar ensinar um pouco disso para a galera.
Gente, assim, vocês não têm noção do que é o desenho com CSS, porque tu olha ali um HTML com umas tags e tu vê o desenho final que ela mostra no início do vídeo, tu fica assim, não, nem a pau que isso funciona, é impossível. E aí tu olha o vídeo, ela vai lá e faz e realmente funciona.
Exatamente.
Então, a gente precisa de ajuda para botar o queixo de volta pro lugar depois que a gente assiste o vídeo, porque realmente, assim, foi uma coisa que me espantou bastante, porque eu nunca pensei que a gente poderia fazer algo tão legal com CSS. E normalmente a gente acaba inserindo recursos extras dentro dos nossos aplicativos ali, e aí eu fiquei assim, nossa, dá para fazer tudo isso com CSS. Esse tabuleiro aqui que eu importei dava para fazer com CSS. Dá para fazer muita coisa com CSS. O CSS é mais do que eu pensava inicialmente.
Sim, mas muita gente detesto CSS, como você falou ali no começo, tenho medo dele. Eu era uma das pessoas que não ligava muito para CSS. Eu achava algo ali que eu era obrigada a aprender. Mas eu também sempre fui aquela pessoa com um pezinho ali na parte artística da vida. Eu gostava de desenhar na mão quando era criança. E aí comecei a desenhar digitalmente também. Mas aí eu sempre vou por uns caminhos esquisitos, né? Acho que eu gosto de passar raiva, passar perrengue. Porque eu tinha aquela mesinha digitalizadora para desenhar. Aí eu olhei para a mesa, tentei algumas vezes. E aí eu desisti, eu preferia desenhar com o mouse do que fazer o desenho com a mesa, com a canetinha. Então, sempre estou indo pelo lado mais difícil, mas, sei lá, é algo que... O desafio me faz continuar no caminho e testando coisas novas. Então, assim, se você odeia o CSS hoje, se você der uma chance, talvez, assim, bem talvez, você passe a não odiar daqui um tempinho. Então, fica aí a dica para quem está ouvindo.
É, eu tive muito problema quando eu comecei a programar. Eu tava nessa vibe, vou descobrir tudo que existe e vou fazer um pouquinho de tudo para ver o que, que eu gosto. E aí eu caí no HTML, no CSS, eu fiquei, meu Deus, que coisa horrível isso aqui. Nunca mais que eu vou mexer nisso na minha vida. Como que esse negócio não fica certo? É para estar no meio da tela. Não tá no meio da tela. Enfim, foi muito ódio com HTML e CSS. E aí, em um determinado momento, eu resolvi fazer um curso de JavaScript que tinha o HTML e CSS junto. E aí as coisas começaram a fazer sentido. E eu fiz as pazes com HTML e com CSS.
Maravilhoso.
Não sou muito fã do CSS ainda, mas não o odeio mais. A gente se atura.
Isso é o que importa, é isso.
E além do HTML e CSS, Nath, com o que que tu trabalha? Porque a gente encontra aí a Nath como desenvolvedora front-end, mas também tem alguns lugares que a Nath aparece como desenvolvedora full-stack.
Então, né, é que na teoria eu sou full-stack, mas de coração eu sou front-end. Aí tem lugar que eu coloco só front-end, que eu acho melhor. Mas eu desenvolvo usando JavaScript e TypeScript, dependendo de qual projeto eu tô mexendo ali na hora. E eu mexo também um pouquinho, bem pouquinho, com Node no back-end, mas eu sou bem iniciante assim, em back-end, eu não curto muito, a minha paixão realmente é pelo front. E de framework lá no front, eu uso Vue.js, mas assim, eu gosto do Vue, mas React também é uma coisa que eu tô estudando recente, então eu tô dividida ali entre os dois. Mas é isso, eu passo a maior parte do meu tempo usando framework JavaScript e usando TypeScript ali. Mas acho que é isso, de back-end é só o Node.js, algumas libzinhas, e sou bem sand ali, bem iniciante, sempre tentando aprender alguma coisa. Mas sempre que eu consigo, eu fujo de volta pro front, que é o meu lugar seguro.
É, isso é uma coisa que a gente que está na área de tecnologia precisa praticar sempre, né? Estar aprendendo novas coisas, porque no momento que a gente para para o mercado passar por cima da gente é rapidinho.
Sim.
E como é que foi para ti ter que se familiarizar com essas tecnologias durante a faculdade? Ou tu estava estudando elas antes da faculdade?
Então, o começo da faculdade foi bem traumatizante, porque começou com C, depois passou para Java. E eu tinha na minha mente que eu ia ver coisas tipo HTML, mas em ciência da computação acho que não tem nada que chegue perto de HTML, pelo menos na minha grade não teve. E, nossa, foi muito triste, assim, você sair do HTML e cair de cara no C, cheio de ponteiro, dava aquele segmentation fault, você não entendia nada do porquê que não compilava o código, era um monte de linha para fazer um hello world, que no HTML era só botar qualquer tag lá e aparecia na tela. Nossa, foi meio caótico. Mas aí, eu acho que foi bem pro finalzinho da faculdade que eu conheci JavaScript. E aí surgiu a oportunidade de fazer estágio. E aí passaram um desafio técnico para fazer. E aí eu usei um pouquinho de PHP e JavaScript e HTML e CSS. E aí deu tudo certo. E aí, a partir do estágio, que eu realmente comecei a estudar as coisas que eu uso agora. Antes eu não estudava nada. Então, eu fui aprendendo do estágio para frente. Porque eu tinha zero experiência com front-end e JavaScript. Assim, eu sabia HTML, mas eu não sabia usar na vida real, né? Eu era criança quando eu brincava, então era fazer uma coisinha ou outra, uma listinha, fazer uma imagem aparecer na tela. Não era um site, não era um CRUD. Então, eu considero que do estágio para frente que eu comecei a real aprender as linguagens ali do front, que eu uso hoje em dia.
Sim, uma coisa também que me pegou bastante na faculdade, eu fiz engenharia de computação, volta e meia eu estou falando sobre a engenharia de computação aqui no podcast, o pessoal já deve estar até cansado de ouvir eu falar sobre esse assunto, mas chegou um momento que eu percebi que a faculdade não ia me preparar para o mercado, porque o mercado não precisa só de ponteiro em C. Tem 1,5 milhão de coisas diferentes que são necessárias e que a gente não aprende na faculdade. E aí chegou o momento em que a faculdade me impedia de estudar, porque eu tinha que estudar para a faculdade e não estudar coisas que teriam um impacto maior na minha carreira, como um framework, e me aprofundar nessas coisas. Foi meio complicado.
Então, eu também sentia isso sobre a faculdade, porque apesar de eu não estar procurando vagas ali na maior parte do tempo, fui procurar bem lá para o final, eu entendi que eu estava vendo muito mais teoria do que coisas que eu usaria na prática. Eu acho que quase nada do que eu aprendi na faculdade eu uso hoje em dia, assim, a não ser coisas como estrutura de dados, algoritmos, mas as coisas que eu vi focadas em tecnologia, tipo assembly, eu não uso assembly para fazer um front, então, assim, eu queria ter estudado outras coisas, eu queria ter tido liberdade de poder escolher matérias, disciplinas optativas que fossem me ajudar na minha carreira. Mas aí é questão da faculdade, acho que já deve estar diferente, já faz um tempo que eu passei pelas disciplinas, espero que para a galera mais nova esteja bem melhor.
Eu vou dar uma dica aqui que eu adquiri com algum sofrimento aí com outras pessoas que fizeram faculdade. Engenharia da computação e ciência da computação são cursos bem mais teóricos, tá? Tem cursos próprios para aprender coisas que estão sendo usadas no mercado, e engenharia da computação e ciência da computação não são esses cursos, tá? Então,
exatamente.
Se você está aí pensando em um curso de graduação, procure outras opções que talvez se adequem melhor ao seu objetivo, tá? Só vou dar essa dica aqui para vocês para poupar pessoas de ficarem até 2 horas da manhã fazendo análise de circuitos.
Sim, poupar uns 4 ou 5 anos ou talvez 7 da sua vida fazendo essas graduações mais pesadas.
E aí, tu estava fazendo faculdade e a criação de conteúdo entrou em que momento, assim, na tua vida?
Olha, a criação de conteúdo é algo que estava na minha vida desde muito tempo, mas eu não comecei fazendo conteúdo de tecnologia. Eu fazia conteúdo aleatório, mas eu gostava de produzir coisas. Então, eu era aquela adolescente que ficava na internet gerenciando página de Facebook de meme, essas coisas. E daí que eu peguei toda a experiência de editar imagem, pensar em títulos, legendas, descrições para as coisas. E eu me divertia muito fazendo isso. Eu fazia tudo sozinha, então era quase um bootcamp de marketing, né? Que eu tinha que gerenciar tudo do começo ao fim. Mas era divertido. Eu gosto de fazer isso até hoje, apesar de agora reconhecer que é muito mais cansativo, porque agora eu tenho que trabalhar, estudar e trabalhar no outro emprego e criar os vídeos no tempo certo para não perder ali o time que alguma coisa está acontecendo. Mas, nossa, é muito divertido. Mas o conteúdo de tecnologia, se eu não me engano, eu comecei em 2021. No meio de 2021, acho. E eu comecei bem simples, assim. Eu comecei postando posts de texto mesmo no LinkedIn. Agora eu não uso mais tanto o LinkedIn, porque eu não acho uma rede tão legal para criação de conteúdo, para mim, pro meu nicho. Mas, assim, para quem estiver tentando começar isso, você não precisa começar gravando vídeo, fazendo live, streamando coisas, ou, sei lá, lançando um curso. Você pode começar por artigos, textos pequenos e falar sobre o que você está estudando, o que você está aprendendo. Foi assim que eu comecei. Eu documentava lá praticamente o que eu tinha estudado, colocava numa publicação e dava certo, a galera comentava, interagia. E aí foi evoluindo, né? Conforme eu fui publicando, veio alguém e me falou, por que você não faz um canal? E eu já pensava em fazer um canal, mas eu nunca tinha a iniciativa de fato começar o canal, porque eu sabia que daria um trabalho. E aí eu fiquei uma semana de folga. Eu falei, é isso, vou usar essa semana para criar um canal. Aí eu fiz 7 vídeos nessa semana. Foram 7 vídeos de desenho com CSS, se eu não me engano. Cada dia eu tinha que desenhar uma coisa diferente. E tem até no meu GitHub o desafio de 7 dias de CSS arte, alguma coisa assim. Caso alguém queira fazer também, tá lá aberto, público. Pode fazer. Me marca que eu vou gostar de ver. E foi assim que começou. Aí depois que eu criei o YouTube, para ir para as outras redes foi muito mais fácil. Instagram, TikTok, Nem sei que outras redes tem, mas acho que Twitch. Aí foi fluindo automaticamente. Mas assim, dá um trabalho, dá muito, muito trabalho. Mas eu me divirto muito, eu gosto muito. Se eu pudesse, eu trabalharia só com isso. Acho que, em resumo, é isso.
Sim, é algo que depois que a gente começa a fazer, a gente tem vontade de seguir fazendo, né? Produzir conteúdo é uma coisa que, no fim das contas, acaba viciando, igual ir a eventos, né? Porque a Natália aqui também é palestrante. Então, ela tem algumas palestras aí em eventos. Não sei se tu gostaria de comentar um pouquinho sobre isso.
Então, eu sou palestrante por acidente. Eu não pensava em palestrar. Meus amigos que botaram pilha falaram: nossa, por que você não faz palestra? Por que você não manda proposta de palestra para os eventos? E eu ficava pensando que eu consigo falar para o público, porque eu gravo os vídeos, mas é gravado, é editado. Então, é diferente de você subir num palco e começar a falar ali ao vivo e com um monte de gente em volta e com todo mundo em silêncio olhando para você. É que você tem um feedback ali em tempo real. É muito diferente você fazer um vídeo, postar e sair correndo, fechar a tampa do notebook e olhar só 2 horas depois. Mas aí eu dei uma chance, inclusive a Pachicha, a Paty Codes, ela que me incentivou a mandar a proposta da minha primeira palestra que foi aprovada, que foi na conferência CSS Brasil de 2023. E aí ela foi tão... Ela e a Mônica Craveiro, a Moniquinha, que eu amo demais também, duas maravilhosas, elas me convenceram. Eu estava super com medo de mandar a palestra e já tinha passado do prazo até, eu tinha o link salvo do formulário. Elas falaram: não, manda assim mesmo, tem que mandar, mesmo que não vão aceitar, você manda e vê o que você recebe de feedback. E aí lá fui eu, né, inocente, mandei, achei que não ia dar em nada, já tinha passado do prazo. Aí uns 2 dias depois eu recebi e-mail falando que eu tinha passado como palestrante e ia ter que palestrar para sei lá quantas pessoas no Teatro Gazeta, em São Paulo. E aí eu fiquei pensando: que legal, eu só mandei uma palestra aleatória, eu nem tinha feito slide nem nada, eu nem sabia como fazia. E aí tive que pedir ajuda para um monte de gente, o pessoal da comunidade me ajudou a criar os slides. E o meu primeiro slide ficou horrível, tipo, é um slide de criança do ensino fundamental, quando vai apresentar alguma coisa na aula de ciências. É nesse nível, é tipo texto e tela com fundo chapado, não tem nada, quase não tem imagem, não tem um monte de coisa que deveria ter. Mas como era a minha primeira, eu me dei essa chance de... Ah, vai assim mesmo, só vai, e é isso. E eu tava tremendo de medo pra essa palestra, porque eu nunca tinha subido em palco nenhum. Eu nunca nem tinha ido no Teatro Gazeta, nem em evento gigante no nível da conferência CSS Brasil. Mas aí tava várias comunidades lá, que eu tenho amigos e amigas, e ver o pessoal ali na plateia, ali de pertinho, gritando enlouquecidamente, foi o que me ajudou. Porque talvez eu travasse e não entrasse ali naquele palco se eu não soubesse que meus amigos estavam ali, tipo, me apoiando. Mesmo que desse tudo errado, mesmo que eu travasse e não falasse nada, acho que eles iam continuar gostando de mim, então eu me agarrei nisso para conseguir subir lá e falar tudo que eu tinha que falar. E eu acho que eu tinha que fazer uma palestra de 20 minutos, e eu fiz em 12 a palestra, mais o live coding, e eu fui muito rápido, fui em velocidade do TikTok, então... Mas, no final, todo mundo gostou, surpreendentemente, todo mundo gostou. Aí veio um monte de gente falar comigo. Nossa, foi uma experiência muito louca a primeira palestra. E aí depois, eu poderia dizer, depois eu acostumei. Mas não, ainda não acostumei. É sempre parecido com a primeira vez. Mas eu espero que um dia não seja assim, que seja mais tranquilo. E eu não sei se eu ainda vou palestrar, né? Mas, assim, se tiver chance, podem me chamar que eu tento.
Quando a gente vai palestrar presencialmente, é uma coisa muito diferente, né? A gente vê que realmente tem pessoas ali, pessoas para ouvir o que a gente vai falar. E isso é uma coisa que era muito difícil para mim também. E aí, depois da minha primeira palestra presencial, veio pessoas dizer: olha, eu gostei muito da sua palestra, não conhecia isso que você mostrou. Ah, vou dar uma olhada nisso. Eu, sério? Eu impactei alguém? Foi algo muito inacreditável.
Sim, essa sensação é maravilhosa. E eu acho que a gente não percebe, né? Até a pessoa vir dar o feedback, a gente não percebe que já impacta, mesmo quando não é uma palestra. Às vezes, quando a gente faz uma publicação, faz algum post, coloca alguma foto, alguma coisa, ensinando alguma coisa, mesmo que seja bem pequenininho, a gente não consegue ter a noção de que mudou a vida de alguém. E aí, quando a galera fala isso diretamente pra gente, aí dá aquele choque de realidade, né? De, tipo, o que eu tô fazendo realmente importa. Não, mesmo que não seja muito, mas impactou a vida de uma pessoa. E o impacto na vida dessa pessoa talvez vai impactar várias outras. E, nossa, isso é igual você falou, é inacreditável mesmo.
E uma coisa que eu também percebo muito que a Natália faz é que ela vai em eventos e ela se esforça bastante durante os eventos para fazer um conteúdo legal também durante os eventos. E eu imagino que o telefone dela esteja sem memória neste momento, porque ela está na Campus Party e deve ter milhões de videozinhos curtos que depois vão virar um vídeo muito maneiro falando sobre a experiência de estar na Campus Party.
Exatamente, eu acho que eu tô com 10 GB de memória livre, sendo que eu acabei de comprar um cartão de memória, mas é isso a vida, gente, não tem como fugir dessa parte se você quiser documentar tudo que tá acontecendo em um evento de 5 ou 6 dias. Mas a Campus Party é a minha segunda Campus Party, eu tô aqui exatamente dentro da Campus Party praticamente agora, enquanto falo com vocês, e é uma experiência de outro mundo, assim. Você está imerso em tecnologia, rodeado de pessoas que estão ali vivendo coisas parecidas com você. Tem gente que trabalha com dev, tem gente que é designer, tem gente que trabalha com tecnologia no geral, tem gente que trabalha, sei lá, com física e está ali misturado, está curtindo o evento. Eu conheço muita gente de evento, 95% dos meus amigos eu conheci em eventos de comunidade ou em comunidade, então é algo que eu não me vejo mais sem fazer, eu não... Acho que eu não consigo ficar longe dos eventos. Eu até tento. Moro lá no Rio, os eventos são em São Paulo. Quando eu olho, já estou dentro do ônibus já. Daqui a pouco, os carros de aplicativo vão achar que eu moro na rodoviária, de tanto que eu coloco o endereço da rodoviária para ir voltar. Mas não tem como. Eu gosto muito de ir nos eventos. Seja meetup, palestra única, seja festival, qualquer coisa eu tô colando. E é isso. Vamos para eventos. Me achem nos eventos, falem comigo. Eu gosto muito de conhecer as pessoas da comunidade. Mesmo que você nunca tenha ido em evento nenhum, tenta dar essa primeira chance. Se você não gostar, beleza, você não vai mais. Mas se você gostar, você descobriu algo novo para sua vida. Então, acho que essa é uma dica que eu deixo para a galera. Testem se vocês gostam de eventos. Eventos são legais. Eu tento mostrar isso nos vídeos, mas eu não sei se todo mundo consegue entender o quão é mais legal do que o que eu tô falando ali.
Só vou deixar um alerta. Tem pessoas, tá, gente? Mas são pessoas legais, normalmente. Sim, todas as pessoas que eu conheci em eventos foram pessoas legais. Porque eu vejo bastante essa coisa do pessoal de tecnologia. Eu não vou conhecer pessoas. Eu estou aqui na minha cadeira com a minha luzinha RGB aqui do lado, então eu vou ficar aqui codando meu código. E eu fui iludida, como muitas pessoas imagino, quando eu fui entrar na área de tecnologia, e não me disseram que precisava falar com pessoas. Eu achei que ia ser só computador, e eu já expressei a minha indignação sobre isso algumas vezes aqui também, e eu vou expressar ela em vários outros episódios, porque eu quero que todo mundo que esteja escutando esse podcast esteja psicologicamente preparado para lidar com pessoas. Porque não tem como fugir disso.
Sim. Não foi algo que me avisaram também. Eu descobri no susto ali, tendo que participar de reuniões e trocar ideia com a minha equipe. E também foi um choque muito grande. Eu achava que eu ia colocar o moletom, ficar num quarto escuro, cheio de LED verde. Mas não, você tem que... Se o seu trabalho for presencial, você ainda vai para o escritório, você não vai interagir só com a sua equipe, vai ser com a empresa inteira. E esteja preparado, preparada, ou preparada para enfrentar isso, mas se você é uma pessoa comunicativa e com bastante bateria social, você vai se dar bem. Não é o caso da maioria das pessoas de dev, né? Mas se for o seu caso.
E considerando os eventos, assim, a gente já conversou aqui que os eventos, eles são importantes, que eles são interessantes, que palestrar é importante, que palestrar é interessante, mas como que a gente pode entrar nesse mundo, né? Não sei se tem alguma dica para alguma pessoa aí que esteja ouvindo o podcast que queira começar a participar de eventos ou algo do tipo.
Tá, dicas para quem quer começar. Eu comecei assistindo os eventos que são online, meetups online, eventos no geral, não sei o tipo, o formato de evento, mas eu vi um link lá, vai ter evento, eu ia, só ia, não sabia nem do que era tecnologia, mas eu ia conhecer. E lives também, assista lives, porque você vai acabar encontrando comunidades. Geralmente, comunidades produzem eventos, elas organizam eventos, então vai ficar mais fácil de você saber o que está acontecendo numa comunidade e acabar achando um evento perto de você que seja presencial, caso você queira ir. Eu sei que tem gente que não gosta de presencial, que está aí acostumado ou acostumada com home office infinito, mas, assim, é legal ver as pessoas presencialmente, eu curto, pelo menos, mas dicas para encontrar especificamente eventos é o site meetup.com ou procurar no Simpla, acho que tem agora um guild.host também, mas não sei se tem tantas comunidades por lá, mas eu sempre encontrei os eventos pelos Discords, servidores de Discord, de comunidade. Então, eu conheci uma comunidade, gostava, entrava na comunidade, e tem geralmente uma aba, um canal de links e avisos, e aí a galera coloca lá, ó, vai ter evento dia tal, hora tal. E aí, se você puder participar, você vai. Eu acho que participar de comunidades é o essencial ali para você ficar sabendo de todos os eventos. Ou você me segue também, que você vai acabar sabendo de quase todos que dê por aí, que eu vou em tudo quanto é evento e eu coloco lá, tô indo pro lugar tal, vai ter evento. Você só vai também se for perto de você, se for longe também, você for meio doido ou doida da cabeça que nem eu que muda de estado pra ir no evento, você vem também. E é isso, faz a parte de comunidades. Tem de exemplo aí, tem Feministec, tem não sei outros exemplos, mas tem, eu sei que tem, então façam parte de comunidade, gente. A Feministec que tá na minha mente, que é a que eu participo mais, assim, um pouquinho.
E essa parte de participar de comunidades, ela é super importante não só em questão de eventos, mas em ajudar a gente profissionalmente também, né? Porque às vezes a gente tem uma dúvida, alguma coisa, a gente pode consultar alguma pessoa que tá lá, que já tem experiência com aquele assunto, pra gente aumentar o nosso conhecimento, né? Tu percebe isso no teu dia a dia, ali trabalhando com as comunidades, que as comunidades têm esse impacto, ou se tem algum outro tipo de impacto específico pra ti?
Sim, impacta bastante em conhecimento. Eu não era tão ativa assim, em comunidades até 2020. Aí eu comecei a entrar em servidores de Discord, comecei a tentar ali interagir mais com as pessoas. E eu tinha muito medo de interagir, porque eu me achava muito iniciante, muito noob. Mas, assim, eu vi que tinha pessoas que tinham dúvidas de coisas que eu já tinha passado perrengue e já sabia resolver. Então, eu focava nessas para responder essa galera. E aí, se a pessoa continuasse com dúvida, aí eu ajudava ela a procurar, porque eu não ia saber também. Então, ficava ali duas pessoas tentando vasculhar o Stack Overflow para achar a resposta de algum bug maluco. E assim se cria amizade, porque a pessoa vê você ali interagindo com ela, tentando ajudar, sendo simpática, e surge amizades assim. Às vezes surge oportunidade de emprego, porque dependendo de quem você ajudou, a pessoa pode te puxar para a empresa onde ela trabalha, ou te indicar para alguma outra vaga que ela saiba que tem e que ela não se encaixa, mas gostou do seu perfil. Então, comunidades me ajudaram nisso e me ajudaram também a melhorar a soft skill de comunicação. Eu estou falando aqui agora assim, sem tantos problemas, mas em 2020 eu nem sonharia que falaria assim tão tranquilamente, tão de boas, sem estar tremendo e sem estar gaguejando infinitamente. Conforme eu fui entrando em chamada para ajudar o pessoal, conforme eu fui explicando as coisas em vídeo, eu comecei a me expressar melhor. Eu ainda falo muita gíria, tenho que ficar me policiando, mas assim, eu ganhei umas habilidades a mais que eu acho que eu teria demorado a conquistar se eu estivesse tentando seguir esse caminho de tecnologia totalmente sozinha. Então, eu acho que esse é um dos impactos que fazer parte de comunidade tem.
E assim, na tua jornada, Natália, a gente consegue ver bastante uma pessoa que estava muito interessada em aprender diversas coisas e foi correndo atrás, né? Foi indo e foi vendo e foi fazendo e foi descobrindo as coisas. E isso é muito interessante. Não sei se tem alguma dica para o pessoal com relação a como se virar dizer aqui entre aspas, dentro dessa área que não é bem a área de tecnologia ainda, mas é a área de estudar sobre tecnologia para poder chegar na área de tecnologia. Porque a gente sabe que quando a gente entra, tem 1,5 milhão de coisas acontecendo e a gente fica muito perdido, assim, para onde que eu vou? Eu vou para cá, eu vou para lá, tem isso, tem aquilo. É uma coisa, assim, que complica um pouquinho.
Sim, no começo eu ficava muito perdida sobre o que estudar. E aí eu estudava 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu acho que teve uma época que eu estava estudando banco de dados, HTML, CSS, PHP e, sei lá, acho que era C Sharp, tudo ao mesmo tempo. E não eram coisas da faculdade, eu estava estudando por fora. E aí eu não ficava boa em nenhuma delas. Ah, talvez CSS, porque eu passava mais tempo no CSS do que nas outras. Mas eu acho que você tentar criar um plano de estudos ajuda. Você pode ser uma pessoa que se apaixona por várias tecnologias e ferramentas ao mesmo tempo. Mas divida ali o seu foco para as coisas. Por exemplo, passa um mês focando em uma coisa. Não fica de semana em semana trocando de linguagem. Tenta dar um tempinho ali para você entender pelo menos o básico, para você conseguir conversar sobre aquele assunto com alguém ou pelo menos conseguir colocar sua dúvida num site de perguntas e respostas e encontrar alguma solução, algum caminho possível para você resolver o problema. Não fique ao mesmo tempo em 4 telas estudando coisas diferentes. Eu sei que é difícil para algumas pessoas, eu não sei se eu tenho TDAH ou não, mas eu sei que às vezes a gente se distrai e vai de uma coisa para outra e nem percebe que está indo, mas acho que ter um plano de estudos ajuda nisso, ou seguir algum roadmap de alguém que já preparou isso, que tenha mais experiência. Eu acho que, de exemplo, tem o roadmap.sh, tem para front-end, back-end e algumas outras áreas que eu não lembro agora. Tem o Tech Guide SH também, que está em português da Alura, e tem as carreiras lá de back-end, inteligência de dados, inteligência artificial, ciência de dados e várias outros caminhos possíveis ali. Você não precisa seguir exatamente tudo certinho, você pode ver os pontos ali importantes e montar o seu plano de estudos a partir daquilo. Mas eu acho que é isso. Se eu pudesse dar um conselho para o meu eu do passado sobre como estudar, seria tentar organizar o que eu quero aprender de fato para saber onde eu quero chegar. Senão, você não para de estudar nunca, porque você não sabe qual o seu objetivo, né? Então, fica complicado. Mas acho que é isso de dica sobre essa parte. O que você acha? Você acha que tem alguma...
Ah, eu acho maravilhosa essa dica.
Ah, então, perfeito.
E uma dica que é boa também para a gente, tipo, alinhar o que, que a gente precisa saber, porque muitas vezes a gente tá, eu tenho que estudar e eu tenho que saber sobre uma coisa específica, mas o que, que envolve essa coisa específica? É montar o plano de estudos a partir de vagas do LinkedIn.
Uhum.
Então, eu quero ser front-end. Olha várias vagas para front-end lá no LinkedIn e vê o que, que é requisitado, porque aí tu pode ter um norte maior. Porque quando eu estava começando, eu não tinha norte nenhum. Então, eu fazia um curso de Python. Tá, agora eu sei Python, vou botar no meu currículo que eu sei Python. Sabia fazer if e for no Python, mas eu fiz o curso, eu sei Python agora. E aí eu fiz isso com várias linguagens diferentes, né? Então, claro que tem o momento ali inicial de tu descobrir, de tu testar um pouquinho das coisas, mas depois chega o momento em que tu precisa realmente te especializar em alguma coisa e se aprofundar ali em conceitos específicos para aquela parte ali do mundo da tecnologia que tu quer dominar. E aí eu queria perguntar para a Natália agora também se ela já trabalhou com algum tipo de joguinho de CSS, né? Porque a gente vê ela fazendo os desenhos de CSS e eu já cruzei assim na internet com muitos jogos sobre CSS, joguinhos para a gente aprender CSS. Inclusive tem um que é um PVP de CSS. Esse eu fiquei abismada. Existe um PVP de CSS.
Se eu não me engano, esse é o CSS Battle, né? Que você ficaria disputando com seus amigos. E,
isso.
Nossa, aquilo ali, eu queria muito jogar aquilo, mas ninguém nunca aceita ir jogar comigo, dos meus amigos que eu conheço, os que eu pedi, pelo menos. A galera fala, quero não, obrigado. Mas é muito divertido, porque você tem uma imagem e você tem que replicar aquela imagem só com CSS, e você tenta fazer, se eu não me engano tem vários modos, mas o modo que eu vi, você tem um tempo para fazer, e quem fizer o primeiro ou com menos linhas de código, caso empate em questão de tempo, é a pessoa que ganha. Nossa, para mim que gosto de CSS, isso é super divertido. Esse é um dos que eu conheci faz bastante tempo, mas um que eu joguei recentemente que eu gostei muito foi o Flex Flexbox Zombies ou Zombies Flexbox, alguma combinação dessas duas palavras, Zombies e Flexbox, porque ele me ensinou coisas que eu já tinha esquecido sobre o Flex, que ali a questão de direção do Flex, ou sei lá, coisas que eu não uso muito no dia a dia, que são coisas para fazer tarefas específicas. E aí ele cobre tudo de Flexbox. Nossa, é maravilhoso. Eu vou aprendendo ali, tem uma historinha no fundo que também é divertida, a arte tá perfeita do jogo. Então, você é um jogo completinho que eu jogaria várias vezes. Mas eu acho que também tem o Flexbox Frog, que é o dos sapinhos, que deve ser o mais famoso, que eu vejo a galera divulgando nas redes sociais. E eu acho que tem mais um, acho que é o Tower Defense de CSS, que é praticamente todos eles são para você aprender Flexbox, mas se eu ficar sabendo de algum que tenha foco em grid, eu mando aqui para o pessoal colocar nos links do episódio, porque eu sei que a maioria dos joguinhos são focados no Flexbox, e o Flexbox, querendo ou não, ele é um pouco mais fácil de aprender do que o grid. Então a gente tem que procurar agora joguinhos de grid, né, para a gente ficar melhor nessa parte do CSS. Mas acho que são esses três que eu recomendaria para quem está querendo brincar aí de joguinhos CSS. É o Flexbox Zombie, Flexbox Frog e o Tower Defense de CSS. Mas eu sei que tem outros.
É, eu conheço um de grid, que é o Grid Garden. Ele é primo do Flexbox Frog.
Boa.
Eles são ali da mesma companhia. E nesse jogo, tu tem um jardinzinho e tu tem ervas daninhas e tu tem cenouras. E aí tu tem que aguar as cenouras e botar veneno nas ervas daninhas. E aí as cenouras crescem ali e tu vai avançando de fase. É um joguinho muito interessante, até que chegou o momento que eu não sabia mais o que fazer. Aí eu fiquei brava, foi triste, mas enquanto eu tava entendendo ali e indo tranquilamente, foi muito divertido. Aí depois que eu superei essa dificuldade que eu tinha, que tava me deixando braba, também ficou divertido o joguinho.
É muita criatividade envolvida, né? Como as pessoas pensaram em fazer o CSS, que é algo odiado por todo mundo, virar um joguinho que é aceitável para a maioria das pessoas. Eu acho isso maravilhoso.
Porque, no fim das contas, a gente não tem como fugir do CSS, né? Ele tá Exato. Ali e, querendo ou não, a gente tem que lidar com ele. Então, a gente tem que lidar com essa dificuldade para poder lidar ali mais ou menos bem com o CSS.
Sim.
E aí eu queria de ti uma dica específica para a gente perder o medo do CSS. Porque eu não odeio CSS mais, mas eu prefiro evitá-lo ainda. Então eu quero algumas dicas aqui.
Tá bom. Ah, me pedem isso toda hora e eu nunca sei o que dizer, porque eu nunca tive o medo que a galera fala que sente do CSS. Então para mim é complicado imaginar. Mas eu acho que uma das coisas que eu fiz quando eu era bem mais nova, eu não sabia que existia CSS lá na época que eu estava no cursinho de informática, mas eu já mexia com o estilo das tags pelo CSS Inline, né, que você colocar ali o estilo direto na tag HTML. E eu gostava muito de ficar fazendo isso nos sites que já estavam no ar. Eu abria o inspecionar elementos e eu ficava editando lá pelo HTML mesmo, eu não mexia nas regrinhas, nos seletores, mexia direto no HTML e ficava trocando os sites, brincando ali. Ficava, nossa, isso aqui é dessa cor, se eu mudar esse parâmetro, será que vai realmente mudar a cor? Se eu colocar um parâmetro que é parecido com esse, será que vai afetar em alguma coisa na tela? E aí eu comecei a testar, sem medo do que ia acontecer. Também porque o site não era meu e nem tava deployando nada em produção, né? Então se estragasse alguma coisa, era só dar um F5.
Acabei a página. Não, pera. Exclui a página, F5, ela voltou. É. Resolvido.
Exatamente. E, assim, outra dica agora, tá? Eu brincava muito de fazer isso, mas depois, quando eu sabia já que o CSS existia, eu ficava tentando replicar coisas com CSS. Ainda não eram desenhos, a loucura dos desenhos foi bem depois, mas eu via pedaços de página que eu achava legais de refazer e começava a fazer. Por exemplo, estava num site, num e-commerce, e aí via um card de um produto e eu achava o design do card muito bonito. Eu falava, vou fazer esse card em CSS. E aí eu me proibia de usar framework, fazer com CSS puro, para ver se eu conseguia fazer. Na maioria das vezes eu não conseguia, tem um monte de projeto meio inacabado, largado por aí, de pedaços de páginas aleatórias de outras pessoas. Mas, assim, me ajudava porque eu tinha que pesquisar coisas que talvez eu não pesquisaria fazendo um design que eu peguei ali mais padrãozão. Então, sei lá, a pessoa tinha botado um card, mas ela tinha um formatozinho diferente. Aí eu ficava, ah, como fazer formas diferentes no CSS? Pesquisava em inglês para ter mais resultado, e foi aí que eu descobri, por exemplo, o ClipPath, que é você fazer praticamente seu elemento virar um vetor, um SVG, e você controlar as coordenadas de onde o seu elemento vai preencher a tela. Explicando assim parece coisa de outro mundo, mas eu juro que não é. Mas, enfim, acho que deu para entender a ideia, pegar parte disso aí.
Muitas coisas na programação parecem coisas de outro mundo.
E algumas são, mas nesse caso essa não é. Eu prometo.
E uma coisa que eu acho maravilhosa que tu falou aqui é de usar o CSS puro. Porque conforme a gente vai descobrindo que existem coisas para facilitar o uso do CSS, como o Tailwind, por exemplo, que é o framework CSS que eu utilizo mais, a gente esquece do CSS puro. E aí a gente peca naquela coisa de não dominar os fundamentos, e aí a gente não se dá muito bem com o degrau que está em cima porque a gente pulou o degrau de baixo. Não sei se tu trabalha com algum framework ou se tu tem algum framework CSS que tu gostaria de conhecer.
Então, eu uso o Bootstrap e uma biblioteca chamada Vuetify, lá do Vue. E elas têm já os estilos ali prontos, né? Eu fico importando fico adicionando as classes e já estiliza tudo bonitinho. É até mágico, né? Acho maravilhoso. Mas eu prefiro fazer na mão, porque eu já testei ficar umas 3 semanas sem fazer CSS e eu ia esquecendo tudo. Tipo, realmente esquecendo como digitava o nome da propriedade. Aí eu tinha que perder um tempo indo lá procurar, tipo, ah, qual era a propriedade que eu usava, como eu queria fazer isso, qual o valor que eu tinha que passar para ela. E aí eu falei, não quero ter que ficar procurando isso toda hora para tudo. Tem coisas que eu vou pesquisar, mas não quero para fazer o básico. Então, eu me forço a estudar pelo menos a cada 2 semanas um pouquinho de CSS, que é para justamente saber o que usar no framework. E quando você vai mexer no framework, se você não sabe nada de CSS, como é que você vai procurar na documentação o que você precisa fazer? Vai ficar mais difícil você ficar procurando com palavras aleatórias. Se você bota o termo ali relacionado com CSS, é capaz da sugestão ali da busca na documentação já te falar o que você tem que ver. Se você não sabe que, por exemplo, a propriedade Flexbox está no display, você vai ficar procurando como é que eu centralizo a div. É, assim, você vai encontrar porque muita gente já pesquisou, mas você saber os termos te ajuda muito a ser produtivo ou produtiva na hora de fazer os códigos. E Tailwind, assim, é um dos que eu quero aprender a usar, quero acostumar a usar. Eu já fiz até uns desenhos com Tailwind, é muito legal, mas eu nunca parei para usar no trabalho nem em projetos maiores. Eu quero testar num projetinho maior para ver como é que é a vida com o Tailwind, né? Será que eu vou ficar viciada igual eu fiquei no CSS puro? Fica aí o questionamento.
É bem possível, porque o Tailwind, ele tem um monte de classes utilitárias, sim. Então tu vai encadeando uma quantidade doida de classe e a coisa funciona. Embora ainda tu tenha que adicionar muitas classes, tu acaba escrevendo menos do que se fosse escrever o CSS inteiro. E aí, o nome das classes utilitárias do Tailwind, eles são específicos do Tailwind. E aí depois chega o momento que tu vai usar um CSS normal, que não é o Tailwind, e aí tu tá botando lá uma propriedade text center num lugar que ela não deveria existir, e aí as coisas não funcionam.
Essa é a parte triste. Já me ocorreu quando eu usava muito Bootstrap. E era caótico lembrar como é que era no CSS. Você fazer o transcrever a palavra, você traduzir do CSS para o framework é tranquilo, mas do framework para o CSS aí é que está o problema, né? Então, usem framework, mas com moderação, não esqueçam das bases.
Sim, não usem framework sem saber CSS primeiro, tá, gente? Exato. Isso vai evitar muitos problemas, porque mesmo com o framework vocês vão saber o que vocês estão fazendo. Porque com CSS a gente não pode não saber o que a gente está fazendo, porque quando tu vê a tua tela tá dando piruetas muito doidas porque tu botou um display errado em algum lugar. Então a gente precisa saber o que a gente está fazendo com o CSS. Então, Nath, eu acho que a gente vai se encaminhando aqui para os finalmente. Não sei se tu gostaria de deixar algum recado para o pessoal que está ouvindo esse episódio. Se quiser deixar as tuas redes aí, falar um pouquinho sobre os conteúdos que tu produz, sinta-se à vontade, que esse espaço aqui é teu.
Ah, eu queria agradecer de novo pelo convite de participar aqui do podcast. queria dar o resumo do resumo aí para a galera de tudo que eu falei, que é participem de eventos se vocês tiverem chance e vontade, né? Não se sintam obrigados ou obrigadas. Participem de comunidades, porque vai facilitar o caminho de vocês no mercado de trabalho, na área de tecnologia como um todo. E joguem joguinhos de CSS, caso você não queira estudar pela documentação. Use frameworks, mas não esqueça da base, porque ela é muito, muito importante. E as minhas redes são Natália FDev, sem H, é Natália mais normal possível que você consegue escrever. No Instagram, no TikTok, na Twitch, é Natália FDev. Eu acho que só o LinkedIn e o GitHub são diferentes, mas se você achar meu Instagram, você acha tudo, porque tem um link na bio que encaminha para tudo quanto é rede minha. E é isso, Lelê. Muito obrigada pelo papo, pelo convite. Eu achei maravilhoso. Desculpa a minha voz super desgastada. Eu tava gritando muito lá na Campus Party para cada amigo meu palestrante. Não tinha como não gritar. E acho que é isso, galera. Obrigada.
Ah, isso é normal, né? Quando a gente encontra o pessoal nos eventos, dá aquela vontade de berrar. Oi, olha eu aqui! Saudade de você, bom te ver. E é normal isso, é super tranquilo. Eu queria te agradecer de novo por estar aqui gravando esse episódio, porque, gente, não foi fácil. Eu fiquei 8 dias sem luz, a gente ia gravar esse episódio faz 2 semanas, e aí eu fiquei sem luz por 8 dias, e é verdade isso, vocês pesquisem nas notícias, tá? É real. E, assim, tô rouca hoje, minha garganta tá doendo, a Natália tá aqui me olhando, eu tô toda atada em lenços, mas a gente tá aqui porque é o que importa, né, a gente ter essa conversa e a gente poder mostrar pra vocês que o CSS pode ser divertido. E eu vou deixar de tema pra você que tá ouvindo aqui o nosso podcast, clicar em um link especial que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Eu vou pedir pra Natália me passar um desenho de CSS que ela gostou muito, e eu vou deixar aqui para vocês clicarem e caírem direto nesse vídeo dela desenhando com CSS, para vocês verem que mágica e que realmente é possível, tá? Vocês podem assistir o vídeo em menos X, tá? Na velocidade menor possível, e vocês vão ver que realmente dá para fazer coisas muito mágicas com CSS.
É isso aí, gente. CSS é magia pura.
Então, pessoal, é isso. Muito obrigada por ter acompanhado o nosso episódio até aqui. As redes sociais do nosso podcast e da nossa comunidade vão estar aqui na descrição, as redes da Natália também. E sinta-se à vontade para acompanhar a Feministech aí nas redes e também para acompanhar a Natália, que com certeza vocês não vão se arrepender, o conteúdo dela é maravilhoso, beleza? Então, ficamos por aqui e até mais!